Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje, 16 de fevereiro de 2022. E a Vanguarda está no ar para uma edição especialíssima. Peraí que minha cadeira tá alta aqui. Uma edição especialíssima hoje da nossa live, trazendo aqui uma profissional que eu tenho muito carinho pelo trabalho, que é a Carolina Godinho, a voz da Icora. Estamos preparando aqui os bastidores, daqui a pouco a gente começa. Queria primeiramente agradecer a vocês por estarem aqui, né, virem acompanhar essa entrevista. E não vou nem enrolar muito não, né? Eu sei que vocês não vieram aqui para me ver mesmo. Vocês vieram aqui para ver a Carol e eu sou só um meio de fazer isso acontecer. Então, nesse momento eu vou fechar a câmera daqui, senão não dá certo. E a gente vai passar pra... Peraí. Deixa eu ver se dá certo aqui. Certo, peraí. Agora! Deixa eu ver se tá tudo dentro dos conformes aqui. Estamos ao vivo. Deixa eu baixar um pouquinho a música que tá muito alta. Aliás, eu vou tirar a música porque o importante é escutar as vozes. Senhoras, senhores, senhoritas, senhorinhos, Carolina Godinho está conosco, está entre nós, a nossa vanguarda de arcanos, a Icora Ray. Carol, primeiramente, já falei com você em off, mas queria aproveitar para falar agora publicamente, primeiro agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de tirar um tempinho na tua agenda super corrida e vir aqui conversar conosco, com os teus fãs, com o pessoal que admira teu trabalho, admira o personagem ao qual você dá vida, né? É uma das coisas que eu falo muito com o Dudu, é que o trabalho do dublador é ele dar vida às coisas, né? Então eu acho essa definição incrível de quem trabalha com voz, é até um sonho meu trabalhar com isso um dia, quem sabe. Ele tá até tentando me apadrinhar aí, mas... Não, estamos aqui para falar de mim. Obrigado. Obrigado por você ter arrumado esse tempo aí. E a palavra é sua.
Então, vou agradecer, Edson, pelo convite de estar aqui. É um prazer poder falar de uma personagem que eu amo muito, muito, muito fazer. Faço há muitos anos. É um xodózinho na dublagem para mim. Então, eu só tenho a agradecer, porque poder falar desse trabalho é um prazer imenso.
Bacana. Então, Carol, eu queria que você, se possível, você falasse o que é que te levou, assim. Você não acredito que você tenha sonhado desde criança ser atriz, não sei como é que foi tua trajetória. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo de você começar a entrar nesse universo da atuação, nesse universo da dublagem e tal. Conta aí pra gente como é que foi.
Vamos lá, e pior que eu, desde criancinha mesmo, decidi que eu queria muito, muito ser atriz.
Ah, então eu falei besteira, então eu já comecei mal já.
Não! Você supôs, mas a verdade é que eu realmente, desde criança, queria ser atriz, entre outras coisas. Eu queria ser muitas coisas ao mesmo tempo. Eu queria ser atriz, eu queria ser pediatra, eu queria ser odontologista.
Legal.
E nenhuma das três profissões, para mim, anulava a outra. Mas sempre a busca mesmo foi pelo teatro, que na verdade começou com uma vontade de ser atriz, vendo novela, Malhação. Eu via aquilo acontecer e falava, ai, é isso que eu quero fazer, fazer um personagem, coisa e tal. Aí falei com minha mãe que eu queria muito ser atriz. Minha mãe duvidou um pouco, porque eu sempre fui uma criança muito, muito tímida, que não cumprimentava parente, que agarrava na perna da mãe para não ter que falar com ninguém, e chorava se tivesse que falar com alguém. Aquela adolescente que não ligava para pedir pizza, pedia para amiga pedir, porque tinha vergonha de falar no telefone.
Nossa!
Aí minha mãe minha mãe duvidou por conta disso, ela tinha toda a razão na dúvida dela. Mas me deu de presente um curso de verão de teatro lá em Brasília, que porque eu morava em Brasília, hoje eu moro no Rio.
Você nasceu em
E
Brasília?
aí eu fiz. Não, nasci em Belo Horizonte. E com 11 anos minha mãe se mudou para Brasília. Fui junto, né? Não
Sim.
tinha escolha. Mas amei morar lá, passar minha adolescência lá. E lá eu tive o primeiro contato com teatro. Como eu disse, eu queria muito ser atriz porque eu via novela. Mas eu não conhecia o mundo do teatro. Mas eu entendi que para ser atriz eu precisava fazer um curso de teatro. Então eu entrei num curso de teatro com 14 anos e dei uma sorte que no contexto eu entrei para fazer a primeira aula e a dona do teatro estava fazendo uma audição para um infantil que ela ia montar, que era João e Maria. E aí ela convidou, perguntou se eu não queria fazer o teste. Eu falei, quero. Aí fiz o teste, passei no teste e eu nunca tinha ido ao teatro assistir uma peça. Então, minha primeira vez no palco, num teatro, foi dentro de um palco. Então, aquilo foi um mundo muito encantador. E aí eu falei, não é novela que eu quero fazer, eu quero fazer teatro. Eu quero esse contato com o público, essa descoberta, esse processo de ensaio, essas coisas todas. Me encantei, nunca mais larguei. Aí fiz
Que
18
joia.
anos, falei para minha mãe, quero fazer faculdade de teatro. Minha filha, teatro não dá dinheiro.
Mas não
Continua
foi a
fazendo seu
senhora que me
teatro
deu o
por
curso?
hobby.
A senhora que me deu o curso lá atrás, agora não quer que eu
Exatamente. Foi
faça?
você que pagou o curso.
É, e agora não quer
Ai,
que eu
eu paguei
siga?
porque eu achei que você queria entender. Jamais imaginei que você queria seguir carreira. Faz
Incrível.
contabilidade, faz medicina, faz qualquer coisa na faculdade, mas não faz teatro. Faculdade é teatro, não dá
Não dá
dinheiro.
dinheiro, já escutei tanto isso.
Então tinha toda essa questão com a família. Então eu tive que bater muito pé. Tive que bater muito pé para entenderem que não adiantava falar para eu fazer outra coisa que eu não ia fazer. Fiz vestibular para contabilidade na UNB. Cheguei lá, assinei a prova, esperei dar o horário de sair, entreguei o gabarito sem preencher, porque eu não queria passar de jeito nenhum. Então eu fiz de tudo que eu podia para minha mãe entender que era teatro que eu ia fazer. E
Legal.
aí, com mais ou menos 19 anos, que aí eu já tinha só assinado dois vestibulares e não tinha feito prova, porque não era cênicas, eu falei, não vou fazer, não vou correr o risco de passar e me obrigarem a fazer uma
Correu o
faculdade que eu não
risco de
quero.
passar.
E aí ela entendeu. Aí ela falou, filha, te matriculei no vestibular do Dulcina. É uma faculdade de teatro muito maravilhosa, aqui em Brasília. Eu passei no vestibular, fiz um semestre, só que era uma faculdade paga. E aí minha mãe chegou, acabou o primeiro semestre, ela falou, filha, não consigo continuar pagando sua faculdade. Eu falei, putz, tá, tudo bem, vou fazer o NB para artes cênicas. Posso? Você me permite fazer o vestibular para artes cênicas? Ela, permito. Aí eu fui pesquisar e vi que a Unirio era referência na América Latina em artes cênicas. Eu falei, acho que eu quero fazer o Unirio,
Você
não
morava no
NB.
Rio já?
Morava em Brasília.
Eita, e
Aí eu
aí?
falei, acho que eu quero fazer o Unirio, não quero fazer o NB. Aí fui falar pra minha mãe, mãe, tô aqui com uma ideia, já que você me permitiu fazer meu vestibular. Eu quero fazer vestibular pro Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro, não! Você não conhece ninguém naquela cidade, você não vai pra lá de jeito
Meu
nenhum pra lá fazer uma
Deus.
ideia. Falei, não, mãe, deixa eu fazer, vou fazer vestibular, não sei nem se eu vou passar, se eu passar a gente conversa. E a prova da Unirio eram muitas etapas. Eu vim para o Rio 4 vezes para fazer prova. Vocês faziam vestibular normal, depois uma prova teórica de teatro, depois um teste de aptidão,
Nossa.
depois, se você passasse, você ia, e a última etapa era a redação. E aí, ao mesmo tempo, tinha o UNB, que, diferente da Unirio, eu começava com a prova prática, e se eles achassem que eu estava apto a cursar aquele curso, eu passava para fazer a prova do vestibular normal. Passei no teste de aptidão do UNB e passei nas primeiras 2 etapas da Unirio. A penúltima etapa era a derradeira na Unirio, porque depois era só redação. Eu passei na UNB para fazer o vestibular, passei na primeira prova. A segunda prova, eu fiquei com medo de fazer.
E passar.
Passar e minha mãe falar, vai ficar em Brasília, não vai para o Rio de Janeiro. Aí eu joguei que nem no poker, joguei all-in, joguei todas as minhas fichas na Unirio e o vestibular da UNB mais uma vez eu só assinei,
Nossa.
entreguei o gabarito para não correr o risco da minha mãe falar vai ficar em Brasília. E aí eu passei na
Rapaz.
Unirio, graças a Deus. Imagina se não
Rapaz.
passasse.
Olha só,
Aí vim
cara.
para o Rio de Janeiro, viver esse sonho, que é difícil pra caramba,
Sim.
né? Se sustentar enquanto artista.
Sim.
E vim para cá, e estou até hoje. Vim em 2006, me formei na Unirio em 2011 e sigo por aqui.
E que bom, né, que
Falei
você.
muito, né,
Não, de
Edson?
forma
Pode me
alguma.
cortar às vezes.
Não, de jeito nenhum. A gente quer conhecer mais de você. O pessoal já tá enjoado de ver minha cara aqui todos os dias. E que bom que você fez essa escolha para você estar tá hoje conosco, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz com a Ikora. A gente até teve um certo receio, acho que no ano passado, porque houve algumas trocas de vozes no elenco do Destiny, né? Algumas pessoas.
Sim.
Até teve uma troca por causa da pandemia. A pandemia meio que barrou algumas pessoas de fazerem o trabalho de voz, algumas pessoas fizeram remoto e tal. Aí que começou a surgir essa possibilidade do trabalho remoto, né? Eu conversei muito com o Dudu sobre isso também. E houve a troca de alguns personagens até mais centrais, né? Do Destiny. O próprio Zavala, que interage bastante com a Ikora, já tá na terceira voz. Começou com o Claudião, né? O Claudio Albuquerque. Aí trocou para, acho que é o Mauro Castro agora. Aliás, teve um que eu não me lembro o nome agora dele. Me perdão, me falhou a memória agora. Ele fez uma temporada só e agora tá com o Mauro. O Mauro que tá como titular agora. Então, um personagem central já foi trocado 3 vezes. Tinha o personagem do Camilo Borges, que era o Cade, que morreu. E da vanguarda original só sobrou você que permanece desde 2014 até hoje.
Muita fé, gente. É muita fé para conseguir se
Muita
manter, porque
fé.
realmente eu fiquei tensa com a possibilidade de trocas.
É porque, assim, coisas que acontecem que o público não sabe, questão de estúdio, de contrato, isso também não, assim, não tem nem. Não, não é. O estúdio não tem a obrigação de abrir isso pro público, mas a gente fica preocupado, né? Você fica. Poxa, a gente tem um apego emocional com a pessoa que dá a voz para aquele personagem. Não é só o personagem. É a voz da pessoa que tá naquele personagem que faz você ter raiva do personagem, que faz você gostar do personagem. Não é porque é uma atuação, querendo ou não. Você tá atuando ali.
É uma atuação.
Né? Às vezes até algumas pessoas que trabalham com a dublagem, o Sérgio, a Adriana, o próprio Dudu, dizem que às vezes a dublagem tem alguns momentos que ela é até mais difícil do que a atuação em palco, a atuação em filme, novela, etc. Porque você não tem, principalmente para jogo, você não tem imagem, né? Você recebe a voz
Não,
original e vai na intenção
é
da
só o
voz. É
áudio.
só quando tem algum filminho que tem o teu personagem para fazer o sync labial, mas é muito situacional, né? Então ele já comentou comigo que é muito difícil de fazer. E eu fico feliz que, pelo menos aqui, o pessoal tenta manter as vozes originais, né, que começaram desde 2014, lá atrás, quando o Destiny 1 foi lançado. E foi bacana saber que, poxa, você brigou por isso, né? Você lutou pra estar nesse mundo que você tá hoje, que é o sonho de muita gente também, essa questão da dublagem. O pessoal tá até falando, perguntou aqui. Perguntando, já tem pergunta aqui já para você. Eu avisei. Agora
Eu não consigo ver as perguntas. Você vai ter que me
não
falar
falo,
que
claro.
perguntas são
Falo com
essas.
certeza. Agora eu só queria te pedir 2 minutinhos que eu tô tentando desativar aqui, porque tem uma coisa chata que acontece aqui no canal, que são os anúncios. E o anúncio ele atrapalha o ritmo da nossa entrevista. Eu tô procurando onde é que eu desativo. Mas o negócio aqui não é amigável. Mas assim, enquanto eu tô procurando aqui, eu vou te dar a primeira pergunta. Primeiro disseram aqui assim, quando você falou que você ia fazer contabilidade, teve um rapaz que falou aqui, contabilidade não, minha filha, corra! Em nível de. Ele disse, em nível de estresse, contabilidade é o número 2. O número 1 é a turma que desativa bomba no Oriente Médio.
Jesus do céu,
Pulou
corri bem, corri bem.
a fogueira aí, né? pessoal tá elogiando aqui sua determinação. Você estava firme no seu propósito de ser atriz. Estão elogiando. Além de elogiarem sua voz, estão elogiando aqui sua beleza também, dizendo que você é muito bonita.
Opa,
E
obrigada.
tem uma pergunta aqui bacana. Perguntaram aqui, o Bento perguntou qual foi o seu primeiro trabalho. Acho que é o primeiro trabalho no geral, né? Assim, na área de atuação, enfim.
É complicado, tá? Primeiro trabalho que podemos dizer profissional. Para mim é difícil ter esse marco quando eu entrei para fazer um curso, eu entrei numa peça profissional, né? Então, ali para mim, o meu primeiro trabalho de fato foi aquele infantil que eu fiz com 14 anos, João e Maria, no Teatro Nacional de Brasília, uma sala para 500 lugares. Estava sempre lotado, foi uma loucura. Então, eu poderia dizer que é aí. Agora, em termos de dublagem, um dos primeiros testes que eu fiz assim de personagem foi da Ikora. Um dos primeiros
Ah,
que eu fiz mesmo. Eu
legal.
comecei a fazer o curso de dublagem, comecei a dublar vozerio, uma voz ou outra, uma frase ou outra num reality, num. E o primeiro personagem marcante meu é a Ikora, tanto que eu ralei muito para conseguir fazer essa mulher. Mas hoje ainda ralo, mas hoje eu acho que eu tenho uma propriedade, uma segurança maior quando eu vou para o estúdio fazê-lo. Não, não tremo
Legal.
tanto quanto eu já tremi um dia.
Sério?
Ah! Eu fico muito nervosa, eu fico com medo de não fazer direito, de não dar conta. Acontece essa insegurança, acontece muito. Mas a Ikora hoje, eu acho que eu tenho uma propriedade para fazer, porque são muitos anos, né? Desde 2014, em contato com esse personagem, e ele já foi uma reviravolta na minha vida. Já houveram críticas de fãs do jogo, que eu precisei entender o que era isso, conversar com o diretor, tentar melhorar, ver onde eu podia melhorar, como eu podia melhorar. Então, assim, foi um percurso muito grande esses 7 anos. 7 anos.
É, o Destiny tá aí desde 2014, né? A gente vai
Então,
completar
desde
8 anos em
2014.
setembro. Setembro nós
Aí.
completamos 8 anos de franquia, né? Destiny 1 e Destiny 2. Eu não sei se você tá acompanhando as últimas. Não sei se. Assim, eu não sei como é. Acho que cada pessoa trata de forma diferente, né? Como eu converso muito com o Dudu, eu tenho mais ele como parâmetro. E ele é um cara que acompanha tudo que ele faz, assim. Tipo, ele fica, e aí, o pessoal tá gostando? E aí, como é que tá a repercussão e tal? Ele é muito cri-cri, assim. Ele pergunta muito e tal, pede pra eu pegar vídeo pra ele, eu mando as coisas pra ele e tudo. E eu queria saber se você tá acompanhando os últimos vídeos que têm saído, porque tem saído muito material de marketing pesado pra expansão que vai estrear agora no dia 22 de fevereiro, né, na terça-feira que vem, centralizado no teu personagem. Inclusive saiu um
Sim.
vídeo interativo na semana passada. Foi na
Semana
semana
passada.
passada, um vídeo interativo que você pode clicar nos botõezinhos para ver mais informações e tal. E quem narra o vídeo inteiro é a Ikora, né? Falando sobre a Savatum, falando sobre as artimanhas da Savatum, do Mundo Trono, lá, aquela coisa toda. Eu queria saber se você acompanha isso. Se você, tipo, procura saber. Nossa, saiu aquele trabalho que eu fiz. É, vou dar uma olhada e tal, se alguém manda para você. Quando eu posto alguma coisa que tem a tua voz lá no Instagram, eu geralmente procuro te marcar para você dar uma olhada. Eu até postei esse último, acho que esse interativo eu cheguei a postar.
Sim, eu vi lá na sua
É,
página.
então
Você
eu gosto de
realmente me
marcar
marcou.
para a pessoa ver, né? Ó, ficou legal e tal, o pessoal tá
Não, eu acho
curtindo.
maravilhoso quando me marcam, até porque eu demorei muito para entender o mundo do game. Eu trabalhava, eu ia lá, fazia, mas eu não sou uma pessoa que jogo. Eu não tenho videogame, né? Eu estou ali executando realmente um trabalho que é de atuação, né? Eu não estou usufruindo daquele produto. E aí eu não sabia nem como que eu conseguiria ver, como que eu conseguiria ver a repercussão disso. Então, assim, eu demorei para entender como as coisas aconteciam e como elas estavam na internet e como eu fazia para achá-las. E eu acho que do início da pandemia para cá é que eu tenho acompanhado mais, até porque eu dei umas duas entrevistas e as pessoas me conheceram e começaram a me seguir e começaram a me mandar material. E aí eu consegui acompanhar melhor o trabalho. Sempre tive vontade de acompanhar, mas como eu disse, eu sou uma pessoa tímida, eu não vou sair perguntando para você, o Edson, que... não tenho isso dentro de
É
mim.
incrível que
É muito difícil
eu
para
não
mim fazer isso.
consigo enxergar essa timidez que você fala. Se você não me falasse, eu não consigo enxergar essa timidez em você. Você é muito espontânea, acho isso incrível.
Muitos anos atuando, muitos anos atuando.
Eu pensei que eu estava conversando com a Encora, mas acho que estou conversando com a Savatum aqui, hein, minha gente? Poxa, legal
Mas
então, né?
eu amo
Esse
acompanhar. Quem quiser me marcar, me marca, porque eu amo
ó.
ver. E às vezes eu não consigo achar.
Atenção, pessoal, marquem a Carol aí nas suas postagens no Instagram, ela autoriza, dá aquela enxurrada de material que eu acho que
Não, eu amo que tem umas pessoas que me mandam no direct. Olha o que que saiu daí fora. Eu amo, gente.
Legal,
Podem
legal.
fazer isso
Espetacular.
sempre, podem conversar comigo.
Tem uma pergunta aqui, eu não sei se você vai conseguir responder, mas perguntaram aqui, como é que você se sentiu com a morte do Cade?
Eu me senti mal. Eu me senti mal, mas eu digo não pelo Cage, tá? Porque eu não acompanho o jogo, então eu não tenho essa relação que vocês têm com os personagens. E dentro de um estúdio, não sei se todo mundo sabe, eu não tenho referência do que as outras pessoas estão dizendo.
Sim.
Eu vou lá, eu tenho a minha fala e eu cumpro a minha fala. Eu não sei que diálogo é aquele, porque eu não sei o que que estão me respondendo ou qual comando vocês estão fazendo no jogo.
Sim.
Então, essa relação pessoal, ela fica muito difícil de acontecer. Mas, para mim, me tocou muito gravar, porque o original já trazia esse clima e esse
O
peso.
peso, né?
Então, isso realmente me afetou. Então, para mim, no estúdio, eu fiz afetada. Aquilo trouxe para mim essa afetação, essa dor que a Ikora sente pela Ikora, não
Sim,
pelo Cage.
entendi. Perfeito, perfeito. Perguntaram aqui qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer.
Ikora,
A
gente,
Ikora, né?
Destiny, assim, não tem
Perguntaram aqui se
outra.
você joga o Destiny, você já disse que não, né? Não acompanha.
Não, meu irmão joga, só que ele mora em Brasília e eu nunca vou a Brasília. Então, eu tô para ir para Brasília e sentar no sofá dele e falar, pelo amor de Deus, me mostra esse jogo. Já tenho tempo, eu tô doida para resolver essa situação.
Tá certo. Perguntaram aqui se você tá preparada para dar autógrafos depois da live.
Meu Deus! Olha, isso seria novo para mim, ainda mais online. Mas estou preparada, gente. Eu vim para esse mundo preparada.
Tem uma pergunta aqui que eu não sei se você pode falar, porque eu já conversei com outros dubladores sobre isso e eles são bem reservados a esse respeito, mas perguntaram aqui assim. O Rod perguntou, se você podia falar como é que foram os testes para a Ikora em 2014.
Posso falar, não é segredo nenhum. A forma de teste, ela é bem burocrática e ela costuma ser igual sempre. Não tem nada muito específico. Eu cheguei no estúdio, me ligaram, ah, Carol, vai lançar um jogo, tem um personagem aqui que eu acho que combina com você, a gente queria fazer teste. Aí o que que acontece? Eles fazem teste com várias pessoas no perfil, em torno de três ou cinco, pelo menos, para mandar para a marca, né, para a Bang, e a Bang decidiu qual vai ser a voz. Então você chega lá e eu tinha um trechinho de texto, era um parágrafo de texto da Ikora que eu tinha que fazer, igual eu faço dublando, mas ali era um teste, mas o processo era igual. E
Entendi.
aí eles mandam isso para a galera que vai aprovar e decidir quem vai ser. Aí depois disso me ligaram e falaram: ai, você passou no teste, escolheram sua voz, vem gravar.
Ah,
Foi assim.
então o processo é assim, você vai para o estúdio, que é um contratado do cliente, né, da marca.
Do cliente.
Mas o cliente ele não acompanha tipo ao vivo o teu teste não, o estúdio que manda para eles avaliarem, é
Às
isso?
vezes sim, às vezes não. Tem cliente que gosta de
Gosta
estar
de
junto
ver, né?
vendo o que está acontecendo. No meu caso, não tinha cliente comigo, era só o diretor do estúdio e eu e o técnico de som que fica me gravando.
Eu perguntei porque quando eu fiz uma entrevista aqui já com. Eu já trouxe aqui o Camilo, né? O Camilo Borges e o Dudu, né? Eles vieram aqui conversar comigo já. E a história do Dudu é engraçado porque o Dudu faz dois personagens no Destiny, ele faz o Uldren, que agora se chama Corvo, e faz o Varix, que é uma voz bem assim, ele muda a voz. Aí ele disse que foi fazer o teste e o cara não acreditou que a voz era dele, achou que ele tinha aplicado efeito na voz. Aí, ué, mas o cara não acompanhou a tua entrevista, não? Disse, não, o cliente não acompanha. A gente, nesse caso específico, ele não acompanhou. E você agora confirma isso, né? Que nem sempre o cliente vai acompanhar. E aí ele teve que ir lá.
Não, são poucos os casos.
Fizeram
que eles
uma
acompanham.
Videochamada com alguém lá da Band. Ó, esse aqui é o dublador. Faz a voz aí, meu filho. Aí ele fez, aí o cara. Ah, tá. É ele, pode dar o papel a ele. Eu pensei que vocês tinham botado efeito lá.
Maravilhoso.
Foi muito interessante. Aqui tem. Mandaram perguntar se você já fez algum. Dublou algum personagem na série Grey's Anatomy.
Sim, dublei. É um personagem pequeno, acho que aparece só 2 temporadas. É uma residente que chama Hannah.
Olha aí, Mônica. Hannah. É, aqui é um elogio falando que a Ikora é um personagem muito marcante, com muita personalidade. Dá pra ver que a Carol também é assim.
Ai,
Com
que bom.
certeza. Pede pra
Obrigada.
Carol mandar um abraço. Pronto, começou os abraços agora. Vou cobrar, viu? Ah, só avisando, eu tirei, desativei os anúncios, tá? Pra gente não ser perturbado por anúncios. Eu desliguei aqui. Tá desligado, não vai aparecer anúncio. A menos que a Twitch force anúncios, mas de minha parte tá tudo desligado aqui pra o papo fluir legal. Abraço para o Danny Boy, ele é muito fã da Ikora e do. Não, o canal não importa, não. Esqueçam o canal, galera. Hoje é a Carol. Esqueçam o canal.
Não tem como esquecer o
Não,
canal. Eu
esqueçam o
estou aqui
canal.
dentro do canal.
Não. Esqueçam o canal, hoje é a Carol. Vou mandar o clipe do. Não, faço não, galera. Ah, veja só, Carol. É o seguinte: aconteceu um episódio aqui na temporada passada do Destiny, onde tem uma cena que é uma cutscene, né? Que a gente chama cutscene ou. CGI, eu não sei como é que vocês chamam no estúdio, quando aparece um
Sim,
filminho, né?
cinematic.
É um cinematic, isso, a Dudu fala muito isso. Que é uma cena que a Ikora chega para salvar a galera soltando um poder lá. E eu me exaltei um pouco nessa cena e o pessoal fica enchendo meu saco aqui. Eles estão querendo mandar o clipe para você. Não façam isso. Não façam
Manda,
isso, não façam
manda, vou
isso.
querer ver.
Não fa depois eu mando para você no privado. Por favor, não me exponha a esse. Só de pensar aqui, a minha cara já está formigando de vergonha.
Eu vou te cobrar.
Eu vou mandar para você. Eu vou mandar para você. Não tem como mostrar aqui porque eu não tenho como. Acho que você não tá vendo a tela da live, tá vendo a tela só do Zoom, não é isso?
É,
Não, não
só tô
tem
vendo
problema.
o Zoom.
Depois eu. Pode me cobrar que eu mando para você, tá?
Mas eu posso tentar entrar aqui na live pelo computador para ver. Não, não é problema.
Não acredito que tu vai fazer isso comigo.
Ah, então vamos lá, peraí. www.twitch.
Twitch.tv e esse nomezinho que tá aí embaixo. Ah, não tá aparecendo pra você, não. É The Vanguard
The
BR.
Vanguard, não é?
BR no
BR.
final. Tá vendo o que vocês fizeram, seus vagabundos? Agora eu vou ter que mostrar aqui.
Obrigada, minha gente, muito obrigada.
Jackson, já sabe, né? Vou ter que lhe banir. O senhor me obriga, eu não queria. Mas.
Pronto, já tô assistindo.
Tá, eu vou pegar o clipe aqui. Ô, Jesus. Enquanto isso, eu vou te deixar uma pergunta aqui. Quando você é pergunta do velho aqui. Quando você recebeu a proposta para dublar a Ikora, você achou que duraria tanto tempo? Você acha que a dublagem de games hoje em dia é essencial como nos filmes? Duas perguntas em um aí, né?
Não, não fazia ideia que ia ter esses anos todos, que ia seguir, até porque eu fiz, ao mesmo tempo que eu fiz o teste da Ikora, eu fiz o teste para o Need for Speed for Rivals. E eu passei para fazer a rádio polícia do Need for Speed. O Need for Speed foi só aquele jogo, né? E como eu não sou acostumada a jogo, imaginei que o Destiny ia parar também. Não, jamais imaginei que teria essa saga maravilhosa envolvida. A outra pergunta, João, para você?
Se você acha que a dublagem de games hoje em dia é essencial tanto quanto nos filmes, séries, outras mídias, né?
Gente, em qualquer coisa, qualquer mídia, até porque a gente está falando de acessibilidade, né? E a acessibilidade, para mim, ela tem que estar em todos os lugares. Então,
Sim.
acho sim essencial.
Teve até uma polêmica recente aí com um crítico de cinema, não sei se você acompanhou, falando que ele abomina a dublagem porque. Aí, A maior reclamação dele é porque aqui no Brasil o pessoal estava forçando a mão para ter mais salas dubladas do que legendadas. E ele queria. Aliás, perdão. Tá tendo mais salas legendadas e o pessoal quer que tenha mais dubladas. Ele acha isso irracional, porque não precisa de tanto. Que ele não quer escutar a voz, por exemplo. Aí ele citou o exemplo, acho que pegou, sei lá, um Lobui da vida, um Luiz Antônio Lobui da vida. Ah, não quero ver a voz do Lobui em seis atores diferentes. Eu vou escutar um ator falar é a voz do Lobui, vou escutar outro ator falar é a voz do Lobui. E ele não levou em consideração isso que você falou, a questão da acessibilidade, de pessoas com deficiência visual, de pessoas que não sabem ler, né? Então, tudo isso. E
Exatamente.
depois até ele se
Ele falou que é uma
retratou.
coisa de gosto, né?
Sim.
Ele não quer. É bem pessoal, né? É até complicado. Eu acho muito arriscado, você fazer as coisas por uma questão de gosto, porque eu acredito eu, se você fizer uma pesquisa no Brasil, a maioria vai preferir assistir dublado. Porque é realmente, a gente vive num país de terceiro mundo. A gente tem uma grande parte da nossa sociedade que não tem acesso à educação. E eu não estou falando só de pessoas que não têm acesso à educação. E quanto mais a gente envelhece, menos a gente consegue enxergar, mais cansativo é acompanhar uma legenda. Há uma dificuldade, assim, em vários lugares. Em várias situações, a dublagem vai ser um acesso para aquela pessoa poder consumir aquele material. E ter acesso é muito importante. Você pode ter a opção de assistir legendado, mas ela tem que ser uma opção, né? Porque para você ter uma obra acessível, ela vai ter que te trazer a dublagem aqui no Brasil, vai ter que ter uma dublagem portuguesa para eu promover a acessibilidade. Se eu não fizer isso, eu estou limando muita gente. Eu estou falando para muitas pessoas que elas não podem consumir aquele produto.
Você está nichando o conteúdo, né? Você vai tirar. Eu acho que isso que você falou é a síntese do que deve acontecer. Você tem que dar a opção. Quando você tira a opção, aí para mim tá, aí se perde. Tanto você deixar tudo dublado, quanto você deixar tudo legendado. Você dar a opção, eu não tenho problema com isso. Agora
Exatamente.
você dá hate, né, que a gente chama, propagar ódio a um tipo de trabalho. Em detrimento ao que você quer ou que você gosta, aí para mim já perdeu toda a razão de reclamação.
Não faz sentido para mim, pelo menos.
Mas bacana. Não, com certeza, você tá certíssimo. Eu apoio 100% o que você falou aí. Eu acho que eu particularmente eu admiro bastante a dublagem brasileira, principalmente para desenho e animação. Eu acho que é um negócio e games também. Eu acho que é um negócio sobre-humano até. Inclusive até me mandaram uma coisa aqui perguntando se podia perguntar a você. Acho que foi o Verlusso mandou sobre a questão do. Acho que é o Oscar da dublagem. Como é o nome? Voice Art Awards. Quem ganhou foi a Luísa Caspari. Ela ganhou por fazer a voz da Ellie no game The Last of Us Part 2. Então a pergunta para você em relação a isso, né? A gente já puxando essa questão de como é importante a dublagem. Como é que você se sente em relação a essa a dublagem no geral aqui no Brasil? Como é que você vê o nível da nossa dublagem aqui? Eu sou suspeito para falar porque eu sou entusiasta. Como é que você enxerga alguém do nosso país, que isso é um prêmio internacional, pelo que eu estou vendo aqui, alguém daqui ganhar um prêmio tão importante, né, o chamado Oscar da dublagem? Como é que você enxerga isso no nosso cenário atual aqui no Brasil para atuação, dublagem, né, atuação com voz aí? Como é que você enxerga isso?
Primeiramente, eu sou bem encantada com a dublagem. Sou uma pessoa que, para falar isso, né, realmente eu dublo, eu estou inserida no mercado, de certa forma, mas eu gosto muito. Eu assisti muito filme dublado, assisto ainda filme dublado. Eu gosto de consumir produtos dublados, também gosto muito dos legendados. Tem coisa que eu prefiro assistir legendada, tem coisa que eu prefiro assistir dublada, tem coisa que eu só assisto dublada para ver o trabalho das pessoas na dublagem brasileira, porque eu acho que é um ótimo trabalho. Eu gosto muito, eu acho que as pessoas fazem muito bem. O mercado de dublagem brasileira, ele acaba sendo um nicho muito pequeno, porque são pessoas que se especializam e estão lá diariamente se doando para isso e fazem isso com muita maestria. Então, para mim, acaba sendo uma escola assistir coisas dubladas, porque eu fico assim, ó, caramba, como é que eu consigo fazer isso aqui? Caraca, que difícil. Aí eu fico em casa tentando repetir o que as pessoas fazem. Então, e quanto à premiação internacional de uma dubladora brasileira, cara, eu acho isso magnífico, eu acho muito, muito, muito maravilhoso. E acho que faz muito sentido, porque temos dubladores muito maravilhosos aqui no Brasil.
Concordo, gênero, número e grau. Tem, inclusive, tem filmes. Assim, eu não sou muito entusiasta de filmes dublados, mas tem alguns que eu não consigo assistir no idioma original. Porque as vozes me marcaram tanto. Tem a voz do saudoso Dario de Castro aí, que fazia o Russell Crowe no Gladiador. E eu não consigo assistir esse filme sem escutar a voz do Dario no Russell Crowe. Não
Ai, que
consigo.
maravilhoso.
Simplesmente
O
não
Dário virou
consigo.
personagem para
É, a
você. Isso é muito
voz,
legal.
ele tinha uma manha na voz, assim. Tem uns dubladores que tem um jeito de dublar, assim, que pra mim eu não consigo assistir a mídia. Se eu souber que é aquele dublador que tá fazendo aquele ator, eu tenho que assistir dublado. Eu não consigo, eu
Ai,
simplesmente
que
não consigo.
legal. Que legal.
Bom, agora vem o momento vergonha, né? Deixa eu colocar na tela aí.
Por favor.
Meu Deus do céu. Vocês vão me pagar, viu? Vocês vão. Meu Deus. Como é que eu faço mesmo para botar aqui? Captura de janela. Vou até nomear aqui a janela. Vergonha. Isso é culpa de vocês, seus mal acabados. Pera aí que eu tenho que ajustar aqui. Eita, nossa, ficou enorme. Deixa eu ajustar a tela, estender a tela. Eu vou diminuir um pouquinho para você conseguir ver e o pessoal quer ver a sua reação. Dá dando para ver aí a janelinha pequenininha?
Para mim tá dando para ver.
Dá para me ver ali, né? No cantinho tem uma janela pequenininha ali com a minha câmera, porque tá parado ainda. Deixa eu botar em tela cheia. Eita, agora não ficou legal. Pera aí, deixa eu diminuir um pouquinho só. Agora, pronto. Agora eu acho que vai dar. Posso dar o play? Só olhando. Ah, mas também porque ele é humano, né? Meu irmão, o corvo tem que entrar aí, bicho.
Por favor.
Essa história que os elixir me contaram são ao nosso lado.
Vamos juntos, Kel dos Kel! Unidos, nada vai nos deter.
Oi, papai! Chega! Chega chegando!
Sem dúvida, meu.
Tá bom, chega, não tem mais nada. Era só esse grito, né? Assim, esse êxtase. Eu até chorei de vergonha. Depois a gente vai conversar, viu, chat? Quando a Carol for embora, eu vou esculhambar vocês. Não, brincadeira.
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Ai, meu Deus do céu. Pois é, nossa. Eu chorei de vergonha agora. Fui muito envergonhado.
Não precisa, deixa que a vergonha fica
Ah,
comigo.
mas assim, eu gosto muito assim de. Eu me empolgo bastante com a narrativa do Destiny, né, a história contada. E a Ikora, ela é a mesma classe de personagem que eu uso, né? Ela é uma arcana.
Ai, que
Ela é
ótimo.
a mentora de todos os arcanos. E o primeiro personagem que eu criei no Destiny foi um arcano, justamente por gostar da filosofia dos arcanos. E do personagem da Ikora, como ela é, né? De sempre tentar utilizar a filosofia para falar sobre a luz, estudar a luz, aquelas coisas todas e tal. E também meter porrada quando necessário, né? Ela é também assim, né? Tem até um trecho aí que
Ela
o
chega
pessoal.
chegando, né? Por isso que você teve essa reação, porque ela chega chegando.
Tá vendo o que vocês fizeram comigo agora? Agora a Carol vai ficar me zoando com chega chegando.
Nunca vou me esquecer desse momento.
Eu vou embora. Não, eu vou embora. Vou embora. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui, né? O pessoal tá falando aqui, eu tô rindo, mas a minha reação foi a mesma. Ah! Tá vendo?
Olha aí.
O pessoal perguntou aqui qual é a maior dificuldade. Qual é a maior dificuldade que você teve no universo da dublagem, né? Qual a maior dificuldade de um dublador hoje no Brasil?
Olha, eu acho que é muito pessoal, né? Eu acho que eu posso falar da minha vivência, não de um geral.
Uhum.
Mas que eu acho realmente que talvez seja não o mercado em si, mas eu, Carolina, enquanto artista, me reconhecendo nesse lugar de dubladora e entendendo como melhorar.
Entendi.
Eu acabei que entrei na dublagem rapidamente, quando eu decidi fazer um curso de dublagem. E fui para um estúdio muito rápido. Com 2 meses de curso, eu já estava dentro de um estúdio, já fazendo as pequenas participações, aquelas pequenas coisas. E, de alguma forma, eu fui me acomodando, porque eu estava ali dublando, estava sempre num estúdio ou no outro, fazendo pequenas coisinhas. Aí aparece uma Icora da vida. Eu tremo nas bases, porque não fui preparada para carregar aquilo, né? Não. Sim. Tecnicamente, não com experiência para carregar aquilo. E então, eu acho que a minha maior dificuldade que eu enfrentei foi ter que revisitar a artista que eu sou para conseguir dar conta de entregar mais com qualidade. Ainda estou nessa busca, sinto melhoras. Vejo que eu tenho progredido. A Icora mesmo me mostra um gráfico do meu trabalho, que eu vejo progressão. E eu acho que isso, essa minha busca por essa progressão, está me abrindo portas que, de vez em quando, aparecem coisas um pouco maiores, em série.
Legal.
Em coisinhas que não é mais só um vozerio.
Que bacana.
Então, acho que a minha dificuldade, na verdade, foi essa, e está sendo ainda, mas tem ficado menos difícil.
Incrível, muito bacana. Eu até assino embaixo disso que você falou aí. Eu acho que, como é uma coisa que eu curto acompanhar, né, a questão da dublagem, até quando saiu, eu me lembro que quando saiu a versão beta do Destiny 2 pra gente testar, era uma versão muito curtinha do jogo, já vinha com a dublagem, né, do início lá do jogo, e já tinha a tua voz, a voz do Camilo, a voz do Cláudio. Tinha a voz do Guilherme Lopes também. Então já vinha bem dublado, né? E aí o Dudu, acho que na época ele tava dirigindo o comecinho do Destiny 2, ele tava dirigindo, e aí ele falou pra mim, ó, me dá um feedback aí, irmão, da dublagem, como é que tá e tal, se a comunidade gostou. E aí eu joguei lá na página, né? Tem uma página no Facebook também. E aí, pessoal, o que vocês acharam da dublagem e tal? E muita gente, porque eu acredito que isso aconteceu até no geral com a maioria dos personagens. Quando mudou do Destiny 1 pro Destiny 2, meio que houve uma subida de tom na maioria dos personagens. Assim, eles adquiriram mais relevância e as falas pediam um pouco mais do ator de voz. Não só dos daqui, os de fora também, que eu também acompanho como é que tá o original, ver se o pessoal tá... se aqui tá bacana, se o pessoal tá fazendo legal e tal. Então, foi bacana ver isso com o teu personagem também. Porque a Icora no Destiny 1, ela era mais tranquila, eram as falas mais pausadas. No Destiny 2, ela já começa arrebentando a boca do balão no meio de uma guerra lá na torre, que era a parte inicial do Destiny. E já solta grito e já... Caramba! Tá diferente isso aí. E aí eu comentei com o Dudu. Ó, Dudu, o pessoal tá arrebentando aí. O pessoal foi comentar lá na postagem da dublagem, elogiou bastante. Deu destaque a personagens que o pessoal nem comentava muito, que era o caso do porta-voz, que eu esqueci o dublador agora, me perdoe, o nome do ator. Mas o teu personagem também sofreu essa evolução. E você falando isso agora, dessa questão do gráfico, você falou que você acompanha da evolução, tanto dos trabalhos que você recebe, quanto dos personagens que você faz, do teu próprio trabalho, aí combina certinho com o que a gente acompanha também, que é o trabalho teu que a gente mais acompanha, né? O que é o Destiny. Tem algumas pessoas que reconheceram aqui a tua voz no Grey's Anatomy. E até perguntaram se você já dublou outros jogos também além do Destiny. Você fez algum?
Dublei o Need for Speed for Evil, né, que eu faço a Rádio Polícia, e dublei Until Dawn, que eu faço a Emily.
Você dublou Until Dawn?
Dublei
Olha
a chata da Emily, sou eu.
aí. Olha aí a Emily. Vai do amor ao ódio rapidinho aqui, viu?
Ela é horrorosa, ela é linda.
É, perguntaram aqui o Kaique. Abraço, Kaique. Obrigado pela água aí, o pessoal que mandou água pra mim. Perguntaram aqui se em algum momento você se emocionou dublando alguma coisa. Você comentou lá sobre a questão do Cade, né?
Eu falei do negócio do Cade, né? Mas pela relação da
Mais pela
Ikora
Ikora,
mesmo,
sim.
do que a Ikora trouxe. Acho que é a lembrança que eu tenho. Acho que meu vizinho começou a fazer uma obra aqui. Não sei
Não,
se
não tá
está
saindo, não.
me
Não tá
atrapalhando.
saindo, não.
Ai, que bom. E eu acho que a referência que eu tenho de emoção dentro do estúdio é essa.
Bacana. E vamos trazer agora para o presente. É claro, primeiramente vou avisar o chat aqui, safadinho, que não adianta fazer pergunta de spoiler que ela não vai dar. Tá? Ela não pode fazer
Não
isso.
posso.
Ela não pode fazer isso. Mas no dia 22 agora, eu já falei, na terça-feira que vem, tá se iniciando a nova expansão do Destiny, a Bruxa Rainha, que tem como antagonista, a maior antagonista, é a antagonista inclusive mais esperada da franquia, que é a Savathun, que está trazendo aí a Sylvia, a Suzy, dublando. E quem tá batendo sempre de frente nos diálogos com a Savathun é a Ikora. A Ikora tá tendo um papel muito central nos trailers, nos materiais de mídia, nas imagens. O pessoal até tava desconfiado se a Ikora ia ficar do mal, porque na temporada que a gente terminou ontem, o Osiris, que era o mentor da Ikora, ele era a Savathun disfarçada. E aí o pessoal, a Ikora já sabia, ela tava tramando com ele, tava de conluio. Aí eu disse, não, rapaz, ela não sabia e tal. Aí tem uns vídeos mostrando que todo mundo é suspeito, né? Até que se prove o contrário. E aí tem muita gente cogitando também que por esse antagonismo da Ikora com a Savathun diretamente, possa ser que uma das duas morra. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer e eu nem quero que isso aconteça. Mas puxando, partindo dessa premissa, eu queria saber assim, qual é o impacto que tem para um ator de voz quando um personagem dele, seja ele qual for, sai de uma determinada mídia? Além do impacto financeiro, é
Aí
claro.
eu sofro, mas eu sofro mais pelo impacto emocional do que o financeiro, porque o financeiro ele é reposto com
Sim.
outros trabalhos, né? Mas o emocional não é. Eu vou dar um exemplo agora. Eu fazia uma série da HBO, que é a Insecure, que eu faço a personagem Kelly. Eu fiz a segunda, a terceira, a quarta temporada, saiu a quinta temporada agora. Só que o estúdio que dirigia, que tinha a HBO, mudou. E ninguém no outro estúdio me conhecia. Resolveram botar uma outra pessoa para fazer.
Nossa.
Para mim, foi a morte do meu personagem. Eu estou ainda digerindo isso até
Nossa,
agora, porque eu amava
e
fazer, eu amava fazer.
é até algo fora do que eu perguntei, porque tipo, não é só com a morte do personagem que você perde o personagem, né? Você pode ter a troca
Você
da
pode ser
voz. É,
substituído a
isso
qualquer
é.
momento, às
Nossa, isso é
vezes,
muito
sem você
triste.
esperar.
Isso realmente é muito triste.
Se você não é avisado, você sabe quando você vê que a série lançou na HBO e já está dublada. Aí você fala, ah, mas não me chamaram para dublar.
Mas não existe. Desculpa, Carol, eu não sei como é que isso funciona, né? Não vivo nesse meio, mas não existe uma comunicação tipo. Sei lá, você falou aí o exemplo da HBO. Aí vamos dizer que tá. Vamos dizer que hipoteticamente, quem tivesse à frente fosse a Sérgio Moreno Filmes. E aí vai passar
Sim.
pra Unidub, por exemplo. Não tem uma obrigação, entre aspas, moral da galera que vai passar o trabalho.
Obrigação não é, mas assim, é uma ética que se pratica. Né? É uma ética que se pratica. Mas muita coisa tem. O mercado de dublagem, ele cresceu muito. Sim. Ele explodiu muito no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, houve-se muitos pequenos estúdios abrindo caminho. E esses pequenos estúdios, eles, como são novos, eles não estão nessa ética do mercado como os estúdios antigos praticam essa ética. E aí acaba que realmente acontece um vou chamar fulano de tal porque fulano de tal é meu amigo, é bom dublador, mas é quem eu tenho contato. Carolina Godinho, eu não sei nem quem é. Prefiro trabalhar aqui com quem eu tenho confiança, com quem eu sei que vai me entregar e eu não vou ter dificuldade de trabalhar. Acontece. Eu sei que nesse caso do Insecure, o estúdio soube quem dublava a Kelly. Foi dito para o estúdio quem dublava. Mas ele preferiu não me chamar. É. Mas também é uma escolha dele.
Não, claro.
É ele que pegou esse trabalho e ele vai fazer o que ele quer desse trabalho.
Sim, sim.
Se a marca, se o contratante permitir que ele faça. Porque a marca pode também falar, não, eu quero que continue com todas as vozes iguais. A marca, se ela quiser, ela pode falar isso, ela que está pagando. Mas às vezes acontece da marca não se importar. Aí o estúdio faz o que ele acha melhor. É justo para ele, porque o trabalho é dele. Né? Só me dói o coração, porque sim, eu não gostaria de ter perdido esse personagem, não pelo dinheiro, mas pelo personagem mesmo.
É, acontece. E como eu comentei aqui em outro momento do nosso papo aqui, houve uma troca de dubladores num determinado período de 2020. Na época que estourou pandemia e aí... E o pessoal aqui do Brasil, pra você ver como a galera curte a dublagem, o trabalho que vocês fazem no Destiny, o pessoal foi lá no Twitter da Bungie, encheu o saco da Bungie, mas não foi pouco não, querida, foi muito. Foi lá, a gente quer as vozes de volta, tem que colocar de volta. Aí trocaram a voz do Márcio Navarro no personagem dele, trocaram a voz do Lobui, trocaram a voz da Luciana Balbi. E aí o pessoal foi lá e aí a Bungie se pronunciou, coisa que não, tipo... Eu meio que já esperava que eles fossem dizer isso, mas eles foram meio que obrigados a ir a público e dizer, pessoal, é por causa da pandemia. Quando passar, eles vão voltar. Só que aí acabou que não aconteceu exatamente como a Bungie falou.
Tem uma desculpa aí que é válida, né? Não, que claro. A gente entende, a gente aceita, mas não necessariamente ela é a verdadeira.
Dos três que saíram...
Mas você sabe que o movimento de vocês... Uhum. Ele é muito importante.
Ah, com certeza.
Ele é muito importante, esse movimento de vocês quererem que as vozes sejam mantidas, ou às vezes o movimento de vocês, odiei essa voz, são movimentos muito fortes. Eles, de fato, eles mexem com uma estrutura.
É, então, e desses três, né, que foram substituídos, apenas um retornou para o personagem, que foi o Márcio Navarro. A Luciana, ela não tá morando no Brasil, tá morando em Portugal.
É, ela mora em Portugal.
E ela
realmente ela tem esse caso específico de ter se mudado.
Eu já comentei aqui em live, não é segredo pra ninguém. Eu tentei fazer ela voltar pra o personagem, falei com o estúdio, a gente dialogou, o estúdio respondeu a ela, disse que ela tinha que fazer uma captação de voz num estúdio lá na Itália, eu acho, não sei, mandou ela gravar em algum lugar. E aí ficou meio inviável, eu não sei, acho que eu senti que faltou um pouquinho mais de esforço de ambas as partes, talvez porque a Luciana também esteja mais focada na carreira de cantora dela, tá tentando seguir
outras áreas. Comercialmente para a empresa, essa movimentação toda não faz sentido para eles financeiramente, dá muito mais trabalho, sim, né, pensando assim no mercado, nesse capitalismo que gere nossa vida.
E aí não é nem...
Eles não vão se movimentar para gastar mais.
Ah, com certeza.
Né? Isso não vai acontecer.
Se eu posso pegar alguém daqui e fazer... Mas a questão é que... É como eu te falei antes. A gente tem aquele apego emocional com a voz do personagem. Porque é o que dá vida ao personagem. Né? O ator de voz que vai fazer aquele personagem ser amado, ser odiado, ser lembrado. Então a gente tinha esse apego emocional com a voz da Luciana. Quando trocou foi um choque pra gente. Do mesmo jeito que quando trocaram a voz de Márcio Navarro, o pessoal também. Não é, tipo. Aí vem aquele outro lado. Não é que a gente ficou com raiva dos dubladores que entraram no lugar. Eles não têm absolutamente nada a ver com isso.
Não, não tem
mesmo.
Eles são
profissionais que estão fazendo o trabalho dele. Fizeram um bom trabalho, inclusive. Eu gostei das vozes que entraram. Achei que fossem vozes temporárias, mas mesmo assim eu gostei. Acho que até quem pegou o personagem da Luciana foi a Adriana Pissardini. E fez um excelente trabalho, mas não é que ela fez... É como eu disse, ela não fez um trabalho ruim, mas é o apego emocional que a gente tem desde 2014 com algumas vozes.
Nossa, imagina, são anos ouvindo aquela voz.
O Márcio é mais recente, né? O personagem do Márcio apareceu em 2018. Mas a Eris, que é o personagem que a Luciana fazia, era desde 2014, finalzinho de 2014 até agora. Tá no jogo até hoje. Também é outro personagem resiliente aí, mas já tá na segunda voz. Então, quando tem essa troca, é muito triste. E tem essa questão que você falou da ética, né? Do estúdio passar pro outro e tal. Mas aí entra aquela camaradagem também. Ah, tem um cara que dubla bem aqui, mas é meu brother, vou colocar ele. Tem uma menina aqui que é minha amiga, vou colocar ela. Então... É triste, mas não é uma exclusividade. Não é uma exclusividade da dublagem
acontece.
Também, né? A dublagem é só mais uma das profissões que tem esse tipo de jeitinho. Mas, sim, infelizmente, é algo que acontece. Deixa eu ver aqui, tem... Eu acho que isso aqui ela já respondeu, Perico, sobre a questão das campanhas do público, né? É importantíssimo quando o público faz campanha por vozes. Ah, tem uma pergunta que eu quero te fazer, Carol. Eu não sei se você já passou por isso, espero que não. Mas eu queria pegar a tua opinião sobre uma coisa que aconteceu. Se você não quiser falar sobre isso também, não tem problema. Recentemente, a Netflix lançou a animação do He-Man, né? Do Mestres do Universo. Uma animação nova para concluir lá o desenho do He-Man da década de 80. Que quem era... Eu não sou muito velho, não, mas eu sou um pouco, né? Mais ou menos. Deixa pra lá. E aí, houve o interesse de trazer o Garcia Júnior pra fazer a voz do He-Man, que sempre foi ele que fez a voz do He-Man e do Príncipe Adam. E aí ele não aceitou. Porque ele disse que tinha um certo problema com a casa que ia fazer o trabalho. Eu queria saber até que ponto isso é válido, assim, tipo... O dublador não se sentir... Tudo bem, eu entendo que você não é obrigado a trabalhar em locais que você não se sente bem em trabalhar. Mas até que ponto você acha que isso é válido e como você acha que isso pode afetar até mesmo a carreira da pessoa? Eu acho muito difícil alguma coisa afetar a carreira do Garcia Júnior, porque ele já tem décadas na
dublagem. Exatamente, é isso que eu ia falar.
Mas...
O Garcia Júnior é uma pessoa que tem todo... Ele criou
ele
uma...
pode recusar.
Ele pode falar não.
É.
Ele pode falar não.
Mas eu falo
com
mais em...
muito mérito.
Eu falo mais em respeito
muito mérito para poder fazer isso.
Aos fãs. Será que... Eu não sei qual é o caso. Não sei qual foi o problema que ele teve com a casa. E também
eu
não cabe a mim
você...
saber. É
não,
mais em relação
bem.
Aos
eu
fãs.
Entendo.
Assim, será que ele... Né?
Eu entendo o que você está falando em relação aos fãs. Mas aí eu te pergunto. Eu vou dublar num estúdio... Que, assim, a regra, assim, regra de pagamento. Vamos falar de regra de pagamento.
Uhum.
Dublei mês de fevereiro todo. Dublei o mês de fevereiro. A regra de um pagamento dentro da dublagem, no estúdio, é quinto dia útil do próximo mês, eu recebo tudo que eu fiz no mês
anterior.
Passado.
Okay.
Tudo que eu fiz em fevereiro, eu recebo aí nessa primeira quinzena de março.
De março.
Tem estúdio que está demorando 90 dias para pagar. Tem estúdio que está demorando 120 dias para pagar. Sendo que, quando ele pega o trabalho, o cliente já está pagando ele. O dinheiro já existe ali dentro. Né? Já, você é uma empresa, você gere dinheiro.
Aí
eu te pergunto, eu vou pensar... Como que eu penso nos meus fãs quando eu não estou recebendo pelo meu trabalho da forma que eu tenho que receber... O dinheiro que eu conto para pagar meu aluguel só chegou 3 meses depois. Fica difícil. Fica muito difícil. Eu entendo o fã se chatear com a situação.
Uhum.
Mas não estão me dando condição de trabalho. Eu não tenho como trabalhar sem condição de trabalho.
E eu fico muito grato de você ter dado essa tua visão. Porque muitas vezes os fãs, no âmbito até geral, não enxergam esse lado, né? só quer saber
de
ter
não tem como
amigo.
saber, não é que não
Também,
enxergam, não tem
também.
como saber.
Mas é porque a gente sabe que eu faço muito um paralelo com um jogador de futebol. Assim, claro, dadas as devidas proporções, porque quando um jogador de futebol ele troca de clube, o clube que ele saiu, os torcedores chamam ele de mercenário. Mas ele é um profissional como qualquer outro. Então, se vem uma
Sim.
proposta melhor, ele vai para o outro clube jogar. Tá?
Sim, ele quer crescer.
Então, o dublador, como o jogador de futebol, ele paga a conta, ele precisa fazer, né, comprar mantimento, ele precisa pagar a luz, pagar aluguel, sei lá, enfim. O cara tem uma vida além dali, mas ele precisa daquilo ali para viver. Então, se aquilo pelo qual, o meio pelo qual ele consegue o meio de sobrevivência dele, né, o pagamento, não honra com esse compromisso, como é que ele pode honrar com o compromisso dele? Como é que ele pode entregar um trabalho para os fãs que querem muito isso, se ele não é reconhecido pela casa que faz o trabalho?
Exatamente.
Então,
É complicado.
eu já esperava que você fosse dar esse tipo de resposta, mas muita gente, eu concordo totalmente com o que você falou, que o público não é obrigado a saber esse tipo de coisa, de que o estúdio atrasa e tal, mas o público tem a obrigação de saber que o dublador também é um ser humano. Que ele precisa pagar suas contas, que ele tem suas lutas diárias, tem suas batalhas mensais aí de pagar a coisa, comprar e aquilo tudo, que não é fácil viver, como você falou aí, né, sua mãe no começo da tua carreira. Isso não dá dinheiro, é muito, não vai fazer isso. A mãe da Cora é braba, bicho. Aí, então
Tadinha, ela não é brava. Parece que eu pintei aqui uma pessoa
não,
demoníaca.
mas
Ela só queria
não.
meu
Mãe,
bem.
mãe é mãe, cara. A sua mãe, ela realmente, ela só queria seu bem. A gente sabe como a arte, ela é banalizada no nosso país, como um todo, né? Teatro, a dublagem. Falei aí desse exemplo desse cinéfilo, se é que dá para chamar esse camarada disso, reclamando da dublagem. Então, eu acho que a arte no Brasil, ela ainda é muito marginalizada. Sem ter o devido reconhecimento que merece. Não é, eu vou pagar para um ator fazer graça. Não, não é isso, cara. É o trabalho dele. Entretenimento também é uma forma de você até tirar uma pessoa da depressão, é de você tirar uma pessoa de um cenário aí de drogas, e tem muitas iniciativas aí que fazem resgate, trazendo arte para a vida da pessoa. Então, acho que o país ainda precisa melhorar muito nesse aspecto. E o público em geral também, para reconhecer que o ator também é um profissional e ele precisa de dinheiro para
Ah, mas
viver.
eu acho que é tudo. Isso é uma coisa que encadeia outra, né? A
Sim.
partir do momento que a gente tem um governo que investe em cultura e acha que a cultura é importante para um povo, eu acho que é muito importante para um
Sim.
povo. E eu vou dar cultura, vou dar oportunidade das pessoas conhecerem. Para mim, o teatro, ele tinha que ser uma matéria dentro da escola, ali no ensino fundamental. Não para você ser ator, mas para você ter contato com a arte e entender o poder que a arte tem. E a partir daí você forma um público, você forma pessoas que respeitam aquele trabalho e veem aquilo como um trabalho, não só como um entretenimento, não só como uma graça.
Sim.
Né? Então eu acho que vem todo, tem uma escadinha aí que a gente precisa
Com
evoluir,
certeza.
mas que também vem de um governo. Eu acho que começa ali no incentivo de um governo achar que a arte é uma coisa importante, para a partir daí a gente, enquanto cidadão, entender essa importância e querer consumir esse trabalho.
E implementar essa base que você falou, de começar talvez até nas escolas mesmo, com pelo menos uma introdução a esse universo,
Não, não é para você ser ator, mas
para
para
dar
você
aquilo que a
entender.
gente falou lá atrás, né? A opção de escolha.
Sim, você saber o que é um texto de teatro, você saber o que é um dramaturgo, interpretação de texto. Vamos trabalhar um texto de teatro para fazer aula de português de interpretação de texto? Vamos mesclar essas coisas, porque
Sensacional.
na arte está tudo ali. A matemática, tudo está tudo dentro ali do teatro. Tudo está dentro do teatro. Todas essas matérias que a gente estuda, no teatro elas fazem muito sentido e a gente usa muito. Eu, quando vou fazer uma peça que fala da Alemanha, eu preciso da geografia. Eu preciso saber o que foi a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, se eu estou ambientada naquele contexto. Então, assim, são coisas que cruzam. Então, eu realmente acho que a arte, ela tinha que ser uma matéria.
Incrível.
E você escolhe ou não se você vai seguir uma carreira daquilo ou não. Aí é uma escolha. É dar oportunidade mais uma vez.
Verdade. Bom, tem um... Oh, meu Deus. Espera aí que a campanha tá tocando aqui. Rapidão.
Vá. E eu vou ficar aqui em silêncio esperando.
É.
Vou ler as perguntas, que agora eu consegui acessar o chat. Tem uma pergunta aqui que eu posso responder. Cadê? Carol, a dublagem tem futuro fora das grandes capitais? O home office é uma coisa que veio para ficar ou você acha que é temporário por causa da pandemia? O home office veio para ficar. É, não que ele vá substituir o trabalho no estúdio. Eu tô aqui me fazendo pergunta e respondendo enquanto você está indo lá.
Olha aí, assumiu. A Ecora assumiu, minha gente. Eu vou embora, adeus. Vou embora, vou sair de novo, tchau.
Mas eu acho... Não, volta, pelo amor de Deus. Mas eu acho que sim, que o home office veio para ficar. Até porque ele ajuda as coisas a acontecerem, né? Às vezes eu... Sei lá, tive que viajar, estou em Brasília. E a Ecora precisa de um cinematique que vai sair um trailer urgente. Como é que vai ser feito? Vai ser feito comigo lá em Brasília. É, e isso realmente veio para ficar. Agora...
Você está respondendo. Eu ia fazer exatamente essa pergunta aí sobre o home office. E aí, como é que tá essa questão do home office, Carol? Tá rolando.
Eu, infelizmente, tá rolando muito. Pra quem tem um home studio,
sim,
tá rolando muito. Eu ainda não consegui montar um mesmo. Mas pra quem tem, continua rolando mesmo com a pandemia um pouco mais frouxa, né? A gente podendo estar nos lugares de uma forma mais legal. Olha aí, eu.
Tem um fundo
tô
da
doida
Ecora,
por um boneco desse. Tô doida por
um boneco desse. Eu tenho um desse sobrando, vou mandar um pra você da Ecora. Eu tenho duas Ecora aqui.
Jamais imaginei
que uma essa, eu acho que é essa aqui. Ela veio com a cabeça meio torta, coitada. Aí eu fiquei com ela. Mas a outra tá na caixa ainda.
Tá na caixa, acho que tá por ali.
Eu vou amar muito.
Eu mando pra você, eu tenho outra guardada.
A dublagem fora das capitais? Acho que sim, que tem, até por conta do home studio, acho que ela vai crescer muito, porque a questão das dublagens estarem centralizadas nas grandes capitais é porque é onde tem estúdio,
sim.
É porque é onde tem curso de dublagem. Para ser dublador, você tem que ser ator, você tem que ser um DRT. Às vezes a cidade pequena não te forma como ator, e você não vai conseguir exercer esse trabalho lá. Você vai ter que sair de lá para se formar ator, para poder exercer a dublagem. E talvez, depois que você estiver dentro do mercado inserido numa capital, você monte seu home studio na cidade que você quer ficar e duble tudo de lá. Eu acho que isso está caminhando para acontecer, sim.
Bacana. Eu já até briguei com o Dudu por causa disso. Como é, rapaz? Se eu entrar nesse universo aí, vai ter trabalho, eu vou ter que ir para São Paulo, para o Rio... Não, cara, tu faz aí e a gente vê. Tem que... Agora, ele falou muito, não sei se você também pensa dessa forma, Carol. Ele fala assim, ó, tem muito ator aí, dublador antigo, que tá lançando curso agora de dublagem. É como se fosse tipo um workshop, uma extensão, né? Então, ele aconselhou que se você puder pegar uma galera dessa que tem muita bagagem, muita experiência, que tá lançando curso, é interessante para você ter o aprendizado. Porque a dublagem, ela é um outro universo dentro da atuação. Você até concordou mais cedo que às vezes a dublagem se torna mais difícil do que a atuação em palco, porque você não tem imagem, né, dependendo do trabalho que você está fazendo. Então, o que, é que você acha disso, assim? É bacana fazer esse tipo de aperfeiçoamento? Tipo, a Mabel faz, acho que o Wendel também faz, né? O Wendel Bezerra também faz.
Eu tô fazendo.
O Alexandre Moreno também tá fazendo.
Ano passado eu fiz dois cursos com o Ronaldo Júlio.
Ronaldo Júlio.
Lembra que eu tava falando do me buscar, tentar entender e melhorar para poder pegar personagens maiores e sentir que eu dou conta de fazer isso? Voltei a estudar. Agora também tô fazendo outros workshops de dublagem. até porque as experiências, elas são muito pessoais, né?
Uhum.
É, e aí eu venho e faço um workshop aqui com tal dublador. Ele me traz uma carga de experiência que é só dele, de truques e de coisas que ele costuma fazer quando se depara em tal situação. Aí vou ali e ouço outra experiência. Isso é muito engrandecedor.
Bacana. Ronaldo Júlio, que também tá no Destiny, viu, pessoal? Pra quem não sabe, se eu não estiver enganado, o Ronaldo Júlio é a voz do Toland. Também fez aí o... acho que
Ronaldo,
o
Ronaldo faz o Destiny.
Também fez o Luke Cage, na série do Luke Cage, se eu não me engano.
Fez.
Não é?
Fez. É.
Ele é o personagem.
O Lupin também. Ele é o Lupin, o protagonista
do Lupin. O Lupin, isso. A voz do Ronaldo Júlio é. Meu Deus do céu.
Ele é maravilhoso.
É, eu fico arrepiado. Minha esposa não escuta isso. Deixa eu ver aqui. Ó, Carol, e outra coisa, tá? No momento que você precisar partir, avise. Tá? Se você precisar, tiver o horário
até
apertado.
Até 3h30, tô tranquila.
Ah, então, a gente... Ah, pessoal, confirmado com a Carol, vai até meia-noite, tá?
Vou deixar aqui uma bonequinha falando por mim.
Deixar aqui a boneca. O que é que ela acha do Relin? Ah, tá. Eu vou fazer essa pergunta, mas de outro jeito. Então, Carol, no Destiny, atualmente, tá rolando um evento que tem um cavalo. Um cavalo. E o cavalo, o estúdio, ele não fez a captura de um relincho de cavalo de verdade. Eles contrataram um ator... Já tá rindo? Eu não vou conseguir terminar a pergunta. Contrataram um ator pra fazer o relincho do cavalo. Eu queria saber o que... o que... o que é que você acha desse tipo de iniciativa?
Ficou bom. O relincho ficou bom.
Olha, eu... Então, você tem um tempo? Tem umas partes do relincho que tá ok, tá, é legal. Mas tem hora que parece que o cavalo não é um cavalo.
Porque não é um cavalo.
Você entendeu? Tem uma hora. Eu não tenho vídeo.
Imaginando um ator no estúdio fazendo um espetáculo.
Eu acho assim, não houve local. Meu Deus. Vai ter localização do relincho. Não teve localização do relincho. Pegaram o cara que fez lá fora, que é um ator conhecidíssimo lá fora, um ator de voz conhecidíssimo que faz voz de animal, de monstro, de instrumento musical.
Que tem essa experiência.
Ele faz tudo com a boca de barulho, esse cara. Inclusive, o personagem que o Dudu faz aqui no Brasil, o Varix, é ele que faz no Destiny em inglês. Então, daí você já vê que o cara já tem algo na voz, né? Então, ele faz o cavalo. Só que tem hora que o cavalo grita, assim, tipo, parece uma pessoa, tipo... Eu nunca vi um cavalo fazer uhuhu!
Mas será que num desenho animado a gente não veria isso acontecer?
Mas é um cavalo de verdade! É um cavalo, tá lá o cavalo, o cavalo. O cavalo, eu acho que esse cavalo está drogado, ele está muito exaltado, esse cavalo. Eu não consigo.
Ai, gente, eu só consigo ter dó do ator que teve que fazer isso.
E o que é mais legal é que tu não sabe que tem legenda pro cavalo. Quando o cavalo faz barulho, aparece relincho alegre. Ou então... relinchada sociável.
Relincho alegre, maravilhoso.
Tem intérprete, intérprete pro cavalo.
Gente, me manda esses vídeos, pelo amor de Deus.
Eu vou capturar o cavalo pra você ver. Mas tu já... Você conhece alguém que já foi contratado pra fazer barulho, assim, em estúdio de animal ou de... Não?
Não, só... adoraria conhecer só pra Pokémon. Entender a experiência.
Só Pokémon, né? Que é só repetir o nome, né? O Pokémon só repete o nome o tempo inteiro. Mas o cavalo...
É.
O cavalo é algo assim, eu não... A comunidade, não só aqui, mas fora do Brasil também, tem muito meme com o cavalo por causa disso. Porque tem voz de humano imitando cavalo. Aí não... Queria te perguntar o seguinte, Carol. Uma pergunta até de interesse pessoal. Meio que você já falou aí numa das partes de uma das respostas que você falou aí. Mas pra quem quer entrar nessa área de, primeiramente, de atuação e depois seguir o caminho da dublagem, o que é que você recomenda? Mas aí vem a pegadinha da pergunta. O que é que você recomenda antes da pessoa entrar no teatro e na dublagem? Existe algum tipo de preparação, tipo ler bastante, assistir muito filme?
Para teatro, com certeza, ler bastante é uma. E para dublagem também, mas aí eu falaria ler em voz alta, né? Treinar essa dicção, essa forma de emissão, tentar velocidades diferentes, cronometrar qual a maior velocidade que você consegue fazer aquele parágrafo e ver se você consegue fazer mais. Porque são muitas técnicas para você poder ter uma embocadura que, às vezes, você pega um personagem e tem que falar muito rápido, que você tem que falar muito rápido. E você tem que... Todas as palavras precisam ser entendidas. Porque, como eu disse, a dublagem é uma acessibilidade. E se as palavras não forem entendidas, não serviu. Sim. Não serviu o propósito da acessibilidade, né? Então, acredito que sim, que é ler muito. Para a dublagem em si, ler em voz alta, treinar isso... Brincar de cada frase é uma entonação, né? Porque às vezes você pega personagens que tá falando uma coisa e do nada ele muda o assunto, do nada ele tá rindo, do nada ele tá chorando. Então esses treinos, eles são muito importantes para quando você entra no estúdio. Até porque quando você é chamado no estúdio, por exemplo, a Ikora, eu sei que quando me chamam para dublar Destiny, eu tô indo lá fazer a Ikora.
Sim.
Mas todas as outras produções que eu faço só marcam o meu horário. Carol, você pode estar o dia tal? Eu não sei nem que série é, nem o que, que eu vou fazer. Eu chego no estúdio, entro no estúdio, o diretor fala: ah, a gente tá fazendo um Insecure. Tem aqui uma personagem para você. Foi assim que eu fiz o Insecure pela primeira vez. Foi um personagem que eu não precisei fazer teste, um diretor me chamou. E quando eu vi, ela estava falando o episódio quase todo, eram 3 páginas. Eu falei: meu Deus, eu não me preparei para isso, eu venho aqui para falar 3 frases às vezes. Então, eu acho que ter esse preparo, eu acho que é muito importante. Mas não tem como ser um dublador sem você ser um ator e sem você fazer um curso de dublagem.
Sim.
Porque é onde você vai entender como aquele trabalho funciona, né? E assistir muita coisa dublada. Até para você diferenciar o que, que você acha bom e o que, que você acha ruim. A partir do momento... O que, que você acha ruim, por quê? Onde foi que aquilo não pegou bem para você? O que, que teria ser feito para ficar legal? E aí você se treinar esse ouvido, essa visão. Ah, é a boca que não está encaixando, é por isso que eu não gostei. Ai, não, parece que ela está fazendo uma entonação que está fora. Ah, então talvez a entonação tinha que ser aqui para caber melhor. É muita observação, né? Muita escuta. Acho que é isso.
E a questão do... Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais rápida de você responder, mas eu tenho uma outra pergunta para encaixar nessa questão da dublagem. Mas a pergunta que fizeram aqui para você é a seguinte: qual personagem você gostaria de dublar? Pergunta da Jéssica. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. Qual personagem você gostaria de dublar se você pudesse? Eu já vi muito dublador não querendo responder essa...
Nossa,
pergunta por causa
que pergunta
de...
difícil.
Não, eu não quero falar, tipo, quem... Eu vi um dublador falar isso, não vou dizer qual personagem
eu adoraria
que eu queria dublar.
Fazer uma vilã da Disney. Fazer uma vilã da Disney.
Olha, qualquer uma vilã da Disney.
Qualquer uma, sendo vilã, sendo da Disney, por favor, me chama.
Olha aí, rapaz.
Seria um sonho.
Uma vilã da Disney. É porque tem alguns dubladores que se esquivam dessa pergunta, dizendo: não, eu não quero falar o personagem porque eu não quero jogar né, pra tirar o papel de outra pessoa, mas eu gostei porque você foi, tipo, qualquer vilã, me dá!
Não, me dá. Eu ia amar, eu nunca fiz vilã na dublagem, nunca, eu ia amar.
Não, só aquela menina legal lá do Until Dawn, né? Aquela ali não, acho que não conta como vilã.
Não, ela não é vilã! Ela é uma vítima horrorosa! Muito chata, foi muito... Pra mim foi muito difícil dublar ela, porque Eu não concordava com a personagem.
Tá lendo lá.
Quando você entra em conflito...
Eu tenho que ler isso aqui mesmo?
Nossa, que personagem chata. Ai, meu Deus, é isso mesmo? Ai, ela fala assim, aí tudo pra cima. Ai, isso aqui é... Ai, meu Deus. Eu saía de lá num diapasão que não é o meu. Eu falo assim baixo, eu sou grave.
Dando grito na galera na rua, né?
Não tinha como botar meu grave pra aquela mulher, porque não cabia, ela era histérica.
E a questão do regionalismo na voz, Carol? Como é que se trabalha isso? Eu não sei se você teve esse problema, porque você veio de Minas, foi para Brasília, depois você veio para o Rio. Então, por exemplo, para mim, que sou pernambucano, nordestino, tem essa, né? Eu tenho esse sotaque característico na minha voz aqui da região. Eu tento até forçadamente não falar tanto desse jeito. Mas, assim, é natural. Pra você tirar o natural é complicado. Então, como é esse processo? É no teatro que se faz isso? É no curso de dublagem? Em que parte você acha que encaixa isso? Ou é algo pessoal que a pessoa mesmo vai ter que resolver e pronto?
Eu acho que o teatro te encaminha pro que você precisa fazer e você vai ter que trabalhar sozinho em casa. Isso... E às vezes, dependendo se for algo que para você continua sendo muito carregado, você vai ter que fazer um trabalho com uma fono que vai te direcionar um caminho que você vai achar embocadura para fazer isso. Eu tenho uma facilidade, porque eu saí de Minas muito pequena, uhum, e fui para Brasília, que é um lugar que tem um sotaque um pouco neutro, né? São muitas pessoas ali naquele, sim, centro do Brasil. Que a coisa... E aí vim para o Rio de Janeiro e eu tenho uma coisa com um sotaque, que se a pessoa começa a falar com sotaque comigo, sem querer eu estou imitando o sotaque dela. Então eu vim para o Rio de Janeiro, eu parecia mais carioca do que os cariocas. Até eu falar, não, Carolina, peraí, quem é você que está aqui chiando o tempo inteiro agora? Minha mãe falava, nossa, virou carioca? Eu ia para Minas, minha mãe falava, nossa, esse X... Agora é assim que você fala, eu falava, Jesus. Só que às vezes no estúdio vem um mineiro, eu vou comendo as últimas sílabas, falo, ao invés de eu falar comendo, sai comendo. Aí eu tenho que falar aqui. Carol, saiu comendo.
É. Impossível, aqui saiu também.
Comendo,
é.
Não saiu comendo.
Comendo, fazendo.
Às vezes eu dou essas
correndo. Aqui também.
É, correndo.
Aqui é horrível. Ixi, meu Deus.
Aí várias vezes eu tenho que repetir gravação porque eu dei uma comidinha de coisa.
É. Peraí que eu ia te perguntar uma outra coisa aqui, meu Deus. Ah, era sobre quando você vai fazer um... Você falou... Achei legal que você falou assim, ah, eu não fui preparada pra fazer a personagem lá do Insecure, que tinha 3 páginas de texto e tal. Vocês recebem o texto só no estúdio ou já aconteceu de alguém te dar o texto?
Na hora de dublar. É na hora de dublar.
Minha nossa, não, tipo, é, o cara assim, não chega.
Cheguei no estúdio. Não. Né, você chegou no estúdio, você tem 15 nossa. Minutinhos pra dar uma lidinha aqui. Não. Chegou no estúdio, entrou, já botou o fone, tá com a tela lá e o texto aqui. Aí o diretor vai gritar no seu ouvido: loop tal, minuto tal. Aí você vai achar no seu texto, ele vai passar, você vai olhar, vai ver o que você fala. Aí você vai falar, passa de novo, por favor. Às vezes eu falo 3 vezes, eu falo, mais uma, por favor. E aí você vai lá e faz.
Mas já aconteceu, eu acredito que não, mas eu vou perguntar assim mesmo. Já aconteceu de você ter que fazer um papel grande e você levar o roteiro pra casa, de fazer várias sessões de gravação, não?
Nunca.
Só fica lá
é
mesmo.
Tudo na hora.
Tudo na hora.
Aí cora, eu chego lá
e é o famoso
e
caldo
que tá
de cana.
Ali. Ouviu, gravou, minha entendeu?
Entendi,
vai, faz.
Ok. É, então, tá vendo, galera? Vocês estão pensando que é mole fazer dublagem? É mole não, querido.
É, por isso que eu tô falando, tem que fazer o workshop, puxa, tem que treinar em casa, porque tem que chegar no estúdio preparado.
Tu chega no estúdio, o vagabundo desce do teto com o script na mão. Vai, lê agora!
O estúdio não tem tempo pra perder. Tempo ali é dinheiro. Você tem que conseguir ser um excelente dublador e cumprir as coisas rápido. Você tem que ter um entendimento rápido.
É complicado. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, a dubladora da Ikora, a primeira, lá fora, né, nos Estados Unidos, era a Gina Torres. Acho que você deve conhecer a
sim,
atriz, né? Era a Gina Torres. E agora é uma outra menina que eu não vou lembrar o nome, porque ela trocou. Eles trocaram.
Eu não sabia que mudou.
É, mudou tem 6, 7 a 8 meses, mais ou menos. Uns 7 a 8 meses.
Não sabia.
É, trocaram porque... Eles estão fazendo meio que uma troca de alguns atores, porque fica meio caro, né? E também tem a questão da agenda. A Gina Torres, ela tem uma agenda muito cheia. Ela faz série, filme, etc. Aconteceu isso com o Fantasma, que quem faz aqui no Brasil é o Duda Ribeiro. E lá fora quem fazia era o Peter Dinklage, né? Que é o anãozinho lá do Game of Thrones. E aí tiraram ele, porque ele também não tinha agenda e era muito caro. E aí colocaram outro ator pra fazer e tal. É... Eu queria te perguntar sobre... Aí entra nessa questão, né? Lá a Bungie optou por contratar atores famosos pra fazer esse trabalho de dublagem de alguns personagens e tal. Aqui no Brasil, a gente tem alguns episódios não muito felizes de se contratar pessoas famosas pra fazer dublagem de certas mídias, tanto de game quanto de animações, etc. Eu queria saber a tua opinião sobre isso e até onde isso é válido ou aceito, por assim dizer. Né? Tem alguns exemplos, acho que eu não preciso dizer exemplos, você deve saber alguns aí de...
Não, existem muitos, acontece sempre, né?
Trazer cantores ou apresentadores para fazer personagens.
É.
O pessoal já tá fazendo uns comentários aí, dando umas dicas aí no chat.
É uma pergunta capciosa. Preciso ter filtro para falar. Enquanto marketing, obviamente que o produto ganha muito. Inclusive, até se a dublagem não for boa, desse Star Talent, né? A gente chama de Star Talent. Esse Star Talent que foi chamado para dublar, a dublagem não foi boa. Mas, com certeza, só por ele ser o dublador, muita gente vai querer ir assistir o filme.
Bom ponto.
Né? Então, em questão de marketing, de produto, é vender um produto. E aí você tem um nome... É maravilhoso para o produto.
Sim.
Agora, para o conteúdo, para como aquela entrega vai acontecer, eu acho que perde muito. Perde muito porque é o que eu tô falando aqui agora. Para você ser dublador, não é assim, eu quero ser dublador, vou lá no estúdio, tenho uma voz legal, aí todo mundo elogia minha voz, vou lá fazer e vai ficar maravilhoso. Não é. É muito difícil dublar, eu sofro muito até hoje, é muito difícil. Eu tô desde 2012 dublando. E eu sofro até hoje. Eu acho difícil pra caramba. E é isso que vai trazer qualidade pro trabalho.
Uhum.
É a experiência do dublador. É quem trabalha com dublagem. Fora que é muito chato pro dublador, que tá há anos, não ganhar um papel porque tem uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, nunca dublou, mas ele é o que a galera gosta hoje em dia e acompanha nas redes sociais, e aí ele vira o protagonista daquele filme. Enquanto dubladora, é muito triste. Enquanto classe, acho que prejudica a nossa classe, que está aqui investindo, né? Eu estava falando que o ano passado eu fiz 2 cursos com o Ronaldo Júlio. Eu estou investindo, eu estou pegando meu dinheiro,
sim,
investindo para eu melhorar, para eu entregar um trabalho melhor para vocês. Eu tô gastando. A outra pessoa nunca pensou em ser dubladora.
Sim.
E vai ser chamada para dublar e vai ganhar mais que eu, porque ela vai ganhar pelo marketing. Eu não vou ganhar pelo marketing. A minha imagem não tem marketing na dublagem. Muita gente não sabia nem qual era a cara de quem fazia a Ikora. Não é pela minha cara que eu recebo o meu salário. É pelo meu trabalho.
Com certeza.
E essa pessoa aqui recebe pela cara. Então é delicado falar sobre isso. Eu acho que eu já falei até muito.
Não, você foi incrível. E não esperava menos não do seu comentário. Você não precisa nem falar mais nada, que tudo que você disse eu assino embaixo. E eu acho que é uma das maiores preocupações é essa, de você tirar o lugar de uma pessoa que tem uma bagagem, que investe em si mesmo para trazer um trabalho, às vezes, difícil de realizar, e pegar uma pessoa que nunca fez nada na vida e colocar ali só porque a pessoa faz uns videozinhos engraçados em rede social e o pessoal tá naquele momento, aquela, tá surfando naquela onda de público e não, vamos colocar essa pessoa aqui porque vai chamar. É aquela parte que você falou do marketing, que aí a gente compreende como uma ação de marketing, porém, em termos de qualidade, provavelmente não vai atingir o esperado. E aí entra aquele questionamento que aí a gente deixa, né, no ar, que é o que é que importa mais, é o marketing ou a qualidade do, do produto, né? Vamos deixar isso para lá, né? Já falamos muito.
É, aí é pessoal, aí é cada um decide por si.
Não convém, né? É, bom, como já está chegando na hora da Carol aí, eu queria fazer só as considerações finais. É, primeiramente, Carol, agradecer a você que arrumou um tempo aí para vir aqui conversar com a gente. Foi muito divertido conversar com você. Eu já esperava que ia ser muito legal conversar com você. O Everson tá aqui mandando um abraço para você. Já, pessoal, a Carol me avisou que ela teria um espaço, uma janela de horário para conversar com a gente. E eu quero respeitar isso para deixar as portas abertas para quando ela quiser voltar aqui conversar com a gente.
Eu volto. É só me chamar que eu volto. Tá.
Então, Carol, obrigado. Você foi incrível, você foi muito simpática. Adorei conversar com você. A comunidade adora o trabalho que você faz no Destiny. Por favor, que seu personagem não morra na expansão. Para você continuar.
Por favor.
Para você continuar dublando pra gente. E que você possa voltar aqui mais vezes, se você quiser retornar. As portas aqui da Vanguarda, como é que a porta da Vanguarda vai estar fechada para Vanguarda de Arcanas? Meu Deus, não é possível um negócio desse. E promessa é dívida, tá? Vou pegar o teu endereço depois para mandar a bonequinha.
Eu vou te cobrar, eu sou boa para cobrar.
Mas olha mesmo isso.
Mentira, que eu tenho vergonha. Não vou falar nada.
Não acredito mais em você. Não sei se você está atuando ou não. Eu não sei se você está atuando ou não agora. O que posso dizer?
Vamos ficar na dúvida. Eu queria agradecer muito, Edson.
É isso.
Eu acho muito importante quando as pessoas não só valorizam o trabalho, mas dão espaço para quem trabalha com aquilo poder falar sobre o trabalho, né? E isso é muito legal. São poucas as oportunidades que um dublador tem de botar a cara, né? A gente está sempre botando a voz.
Olha.
E eu achei esse movimento muito importante.
Sim.
Por isso eu agradeço.
Nada, eu que agradeço a você. O pessoal está pedindo aqui o seu Insta. Posso colocar no chat?
Pode, claro. Carolina_Godinho
85 está no chat agora, nesse exato instante. Vamos encher a Carol de seguidores agora. Só não encha um saco da Carol.
Será que eu vou ganhar muito seguidor hoje? Meu Deus, vou virar um Star Talent.
Não. Então, pessoal, não sigam a Carol. Não sigam.
Não,
Carol.
Gente, deixa que eu ganho dinheiro.
Eu só vou pedir, vou te abusar uma última coisinha aqui, que foi um pedido que uma pessoa fez. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aí. Deixa eu diminuir, que tá muito grande. Eu não sei se você vai conseguir ler. Não vai conseguir, tá muito pequeno.
A gente tenta.
É esse textinho que tá aqui. Será que dá pra ler?
Consigo ler. Agora você abaixou muito.
Sim.
Mas deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o meu.
Não, eu posso colar no chat, fica melhor pra você ler, né, o texto, né?
Ai, faz isso, cola no chat.
Melhor, né? Nossa, como eu sou... Meu Deus.
Até porque eu tenho problemas.
Passando vergonha com a... Meu Deus, com a minha mentora aqui.
Imagina, é porque eu tenho realmente problema de visão, tava difícil.
Peraí. Minha nossa. Deixa eu ver se tá certo. Pronto, coloquei no chat aí da live. Deixa eu tirar aqui a... Isso aí foi um pedido, acho que foi da Jéssica, pra você ler essa frase com a voz da Ikora. Que essa imagem que tá aí é de uma arma que pertence à Ikora, que ela utilizou pra viajar pelo universo e meter chumbo na cara de vagabundo.
Tá. Peraí que eu tô copiando aqui no Word, porque as pessoas vão falando, vai ter...
É, senão o texto vai embora, você vai começar a falar.
É.
Adeus! Olha, quem quiser clipar, o momento é agora, hein? Fazer um clipe aí com a Carol lendo o texto.
Estão me desafiando, estão me botando para fazer ao vivo aí, Cora. Meu Deus, nunca fiz isso. Vamos lá. Acho que eu copiei tudo. Copiei. Certo. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Tentei falar com eles. Eles tentaram pegar o meu fantasma. Depois disso, foi uma conversa curta.
Meu Deus do céu! Alguém, pelo amor de Deus, eu quero um clipe disso na minha mesa agora! Meu Deus, quase derrubo o monitor.
Ai,
calma,
monitor.
Não caia, monitor. Meu Deus do céu.
Ai, vocês são maravilhosos, gente. Ganhei minha quarta-feira. Vou sair daqui muito feliz.
Carol, puxa vida, sem nem como te agradecer. Por isso também, né? Mas principalmente pela pessoa que você é. É, pela simpatia que você trouxe aqui para essa humilde live. Estamos agora, nesse momento, com 120 pessoas assistindo aqui, numa quarta-feira à tarde, tá? Então, isso é uma prova de que o pessoal gosta muito do teu trabalho, tem muito carinho pelo que você faz. E que você continue aí, que você tenha muito sucesso na sua carreira. Você é uma profissional extremamente competente. É, tenho muito carinho pelo trabalho que os dubladores fazem nos jogos, nas séries, nos filmes aqui no Brasil e no mundo, né? Mas aí falo aqui do Brasil porque eu sou bairrista mesmo. E a dublagem brasileira é a melhor do mundo e acabou. Não, é brincadeira. Não, é sério. Essa parte eu falei sério. Mas, obrigado. As portas estão abertas sempre para você aqui. No dia que você quiser vir aqui falar sobre qualquer coisa que você sinta necessidade de falar. Achei legal que a nossa conversa teve várias nuances. A gente falou até de educação aqui. Isso para mim é importantíssimo. Porque eu acho que quando você tem um certo alcance em redes sociais, e aí eu tô falando aqui do canal, eu acho que você tem a oportunidade de cumprir um papel social também. Então, falar de educação numa live sobre dublagem, para mim é obrigação. E você foi incrível com esse insight que você falou. É algo que eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse ângulo que você falou de introduzir o teatro nas escolas de uma forma mais incisiva, mesmo que não seja para a pessoa seguir a carreira, mas para a pessoa saber que pelo menos aquilo está ali se ela quiser seguir. Então, obrigado por tudo que você trouxe aqui hoje e por tudo que você já vem entregando como a nossa queridíssima vanguarda de Arcanos. E não tem mais o que falar, não. Só agradecer mesmo, Carol. Obrigado mais uma vez. A casa é sua. Imagina. E a palavra também.
Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é um ótimo comunicador. Você
aí
precisa continuar fazendo essas lives, porque realmente você é um ótimo comunicador. Me senti muito à vontade conversando com você.
Olha,
muito
eu vou logo lhe avisar que eu sou mole e você vai me fazer chorar.
Ah, não. Então chora. Primeiro a gente vê você gritando, agora a gente vê você chorando.
Oh, meu Deus do céu, essa mulher.
Mas muito, 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 muito obrigada. Eu não podia sair dessa live sem elogiar você.
Obrigado.
E agradecer muito essa oportunidade.
Significa muito pra mim isso vindo de você.
Falar.
De verdade. Significa muito mesmo.
Quando quiser, me chama. Eu podendo, tô de volta.
Tá bom. Pessoal, estão ouvindo aí, né? Alguém clipe aí pra... Não, é brincadeira. Carol,
pode
obrigado.
Me cobrar.
Obrigado mais uma vez. A gente se fala aí depois pra ver a questão do bonequinho, que eu quero que você tenha esse mimo. Acho que você merece fazer esse agradinho aí pra você. É o mínimo que eu posso fazer por tudo que você tem feito por nós. E é isso, meus queridos e queridas aí da minha live de meu Deus. Obrigado a todos do chat que compareceram hoje. A entrevista acaba, mas a live vai continuar ainda por um pouquinho de tempo. Carol, obrigado. Depois eu converso.
Obrigada eu, gente.
Converso com você depois em privado melhor, mas obrigado. Beijão pra você.
Bom resto de live pra você. Galera, um beijo. Obrigada por me aguentarem aqui 1h40 já. Beijo, obrigada por tudo. Eu só saio aqui, é isso?
É isso.
Eu encerro aqui minha conversa. Beijo, então.
Beijão, Carol. Tchau, tchau.